Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Oh, Ana, dá um jeitinho à cintura. Lá na tua terra, Ana, nem a tua mãe te atura. Nem a tua mãe te atura, nem o sambar do meu. Oh, Ana, tu és minha e eu sou teu. Tu és minha e eu sou teu. Eu sou teu e tu és minha. Oh, Ana, dá lá mais uma volta. Tinha a cintura lá na tua terra, Ana, nem a tua mãe te atura, nem a tua mãe te atura, nem o São Bartolomeu. Oh, Ana, tu és minha e eu sou teu. Tu és minha e eu sou teu. Eu sou teu e tu és minha. Oh, Ana, dá lá mais uma voltinha. Venho da ilha dos vidros, praia dos diamantes, ando no mundo perdido, pelos teus olhos brilhantes, pelos teus olhos brilhantes, pelo teu rosto de prata. Ter amores não me custa, deixa a luz é que me mata. Venho da ilha dos vidros, da praia dos diamantes, ando no mundo perdido, pelos teus olhos brilhantes, pelos teus olhos brilhantes, pelo teu rosto de prata. Ter amores não me custa, deixa a luz é que me mata.
Olá, viva a missão especial da Terra de Abrigo na Terra Pura de hoje com No Mazurka Band, o outro projeto de Paulo Pereira e António Bexiga dos Chocalhos, que reinventa o baile português mais do que um manifesto contra a mazurka no movimento das danças tradicionais europeias. Os No Mazurka Band acabam de editar o seu álbum de estreia A do Baile, Campaniça e Tamboril, recuperando o baile folk integralmente português. Reinventam danças seculares como o vira, o malhão, o passeado, a moda dos dois passos, a chula e o corridinho, e tratam com carinho alguns dos nossos instrumentos populares que correm perigo de vida, como a viola campaniça e a fraita. Paulo Pereira, António Bexiga e Diogo Leal, durante esta hora, apresentam então esse manifesto do novo baile português. É que mais valem balhos à desgarrada no terreiro que coreografias afrançadas no poleiro.
tão triste. Ai, triste malhão. Ai, malhão tão triste. Diz-me se ainda existe no mundo uma diversão.
António e Diogo, os Não Mazurka Band, este nome pressupõe uma atitude, um manifesto. Não Mazurka poderia ser Não Xotiça ou Não Polska Band. Porquê Mazurka?
A mazurka é porque é claramente no baile folk é a dança de mais pedida pelas pessoas, é só por causa disso. E há, é quase uma constante, sempre que se faz uma coisa, um baile, pedem-nos sempre mazurkas a torto e a direito. E aqui a ideia dos Não Mazurka Banda foi fazer uma banda e um conceito de baile todo em português. Portanto, o Não Mazurka Banda é dizer que, no fundo, é All Portuguese Band, basicamente é isso, a ideia é só essa.
Mas tu, como um dos impulsionadores das danças tradicionais europeias e dessas mazurcas em Portugal, através dos bailia, depois com os chocalhos, como é que te sentes agora nesta contra-ofensiva contra determinadas danças tradicionais europeias?
Eu não fui impulsionador destas danças, atenção.
Foste um dos.
Sim, fui eu que comecei tudo, é verdade, mas desde o início que eu queria apostar num folk português. O problema é que no início, quando estamos a falar do início do Andança, em 96, não havia uma única banda que fizesse baile em Portugal. E, portanto, tivemos que importar bandas. E os bailia começaram também, e na altura o que eu sabia era europeu, realmente fizemos isso, mas durou 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e depois fiz logo os chocalhos, que já foi português. Portanto, em 2000, em 98, no fundo, Bélia foi a primeira banda folk português, depois houve umas quantas, e em 2000 fiz, foi 2 anos de aprendizagem para poder, eu vinha lá de fora, realmente. realmente com as influências todas que vinha e para começar a fazer uma coisa portuguesa, mas a ideia sempre foi, com o Andanças e com o movimento em Portugal, sempre foi que se fizesse um folk português. Obviamente que importar de fora é o mais fácil, isso aí é fazer covers do que se faz lá fora, e foi o que muitas bandas depois dos Bailey fizeram, e pronto, é verdade, neste momento luto um bocado contra isso, com todas as armas que tenho ao meu dispor, porque é importante fazer uma coisa nossa.
Esta é uma das bandas que luta contra que luta contra esse estado de coisas. Existem também outros pontas de lança em Portugal, e nomeadamente tu tens uma outra banda também, que são os Spó, que também têm o mesmo, mais ou menos o mesmo, sim, objetivo, não é?
O Spó é
porque é que tens os No Mazurka Band e depois vais ainda ter os Spó, duas bandas que estão mais ou menos no mesmo campeonato?
O Spó é diferente porque para já é uma concertina, portanto é um duo, é fácil de programar, portanto a lógica do Spó é um grupo experimental fácil de programar. Portanto, nós basicamente, enquanto com o Mazurka temos um repertório que será no fundo o alinhamento deste CD mais outras tantas, com os Chocalhos é o alinhamento dos dois CDs mais umas 10, com Pó temos, neste momento, com os poucos ensaios que temos, já temos um conjunto para aí de umas 70 danças que vamos experimentando. Portanto, é um grupo experimental para brincar. Portanto, a lógica é bastante diferente, apesar de ser na mesma linha. Mas fazemos coisas que eu fazia nos anos 90 com os Bailia, por exemplo. Portanto, não temos problemas nenhum, vamos fazendo. É mais no português, mas a ideia é ser um grupo experimental. Portanto, é bastante diferente de No Mazurka, que quis mesmo fazer um baile 100% português.
Dois dos elementos de No Mazurka Band vêm dos Chocalhos, e os Chocalhos são conhecidos pelas transgressões, por meterem muita corrente elétrica no projeto, e curiosamente aqui o António Bexiga, que é o último guitarrista dos Chocalhos, que substituiu o Vasco Casais, aqui toca um sem fim de instrumentos acústicos de cordas. Também é um do manifesto, faz parte deste manifesto de No Mazurka Band, não tocar música elétrica, só música acústica?
Sim, aqui a ideia foi um pouco ao contrário daquilo que fazíamos com os Chocalhos. Foi exatamente usar os instrumentos acústicos para fazer de alguma maneira o trabalho de composição e das melodias e das harmonias. Foi o que fez sentido, quer dizer, eu também aparecia No Mazurka Band um pouco depois, já este conceito estava um bocadinho delineado, e um pouco também por causa do Paulo, eu nem tinha uma campanice, portanto a campanice apareceu um bocadinho mais tarde. Portanto, a banda começou com uma sanfona, salvo erro, não é?
Com o
Eduardo e com os três restantes elementos. Depois apareci eu com uma campanice, e que tento explorar à minha maneira, mas acústico, sim.
Mas tu aqui tocas campanice, cavaquinho, bandola...
Todos os instrumentos acústicos,
não é? Exato, não, há aqui um sem número de instrumentos acústicos, não é? O que é curioso é que tu nos Chocalhos tocas apenas guitarra elétrica, penso eu.
Não, quer dizer, gravei também outros instrumentos. A questão isto, andamos todos à procura do que é que conseguimos fazer e de qual é a sonoridade que queremos, não é? As bandas acabam sempre por ter um bocadinho de experimental. No Mazurka Band tem muito de experimental, e então andamos à procura daquilo que é a sonoridade que se quer e que onde nos sentimos bem a compor e a trabalhar, e por isso facilmente se percebe que é necessário experimentar vários instrumentos, e isso dá-me um gozo enorme também fazê-lo. Depois, por uma questão mais prática, que tem a ver com levar a tralha toda que tenho em casa, ou levar uma guitarra para um concerto, muitas vezes acabo por usar menos instrumentos ao vivo, e porque às vezes é difícil de conciliar tudo, mas a ideia é explorar quantos mais instrumentos conseguir.
Thank you.
Mazurka Band tem a missão de reinventar danças escolares, vira, malhão, passeado, moda dois passos, chula, corridinha, etc. Mas mistura-os com outras influências, ou se calhar esta é a música portuguesa que também influenciou outras músicas, nomeadamente aqui o Malhão Azul. Ouvimos também algumas influências de, não sei se lhe chamarei Baião do Brasil, há aqui também a Rumba Pata Negra que vai até a Espanha, até ao Flamengo, ou até a Rumba mesmo, não é? Rumba Catalã, não sei. E também aqui nestes temas também tem blues, ou da África ou do Mississippi, enfim, vocês aqui também, apesar de ser uma banda marcadamente de reinvenção das danças portuguesas, também gostam de ir buscar influências externas.
Não é gostar de ir buscar influências, é mesmo assim, quer dizer, nós não conseguimos não ir buscar influências.
É instintivo.
Sim, acho que é, neste caso, o blues veio ali do cada música tem uma história, mas, por exemplo, o blues veio de uma vontade do Rodrigo de fazer um malhão e de uma vontade do Tozé de fazer um blues, e, portanto, juntámos tudo e fizemos um malhão azul. Por exemplo, a rumba era para ser uma justiça, lá está, mas depois vimos que o ritmo daquilo puxava muito mais para uma rumba, e a rumba é ibérica, ou seja, se for a ver a rumba, e há montes de coisas que são ibéricas e outras que são globais, portanto, a ideia é um bocado brincar um bocado com isso tudo, sem estar de cátedra. Portanto,
tudo cabe neste universo, menos as mazurcas.
Sim, mesmo, quer dizer, a moda dois passos é uma mazurca, atenção, mas é uma mazurca portuguesa, portanto, nossa, é vincar sempre aquilo que é nosso.
E
portanto,
influenciou também os cabo-verdianos. Se for uma mazurca cabo-verdiana, também faz sentido.
Quer dizer, a cabo-verdiana, ou mesmo a do forró, é exatamente, isso é a parte curiosa da mazurca. A mazurca que se dança agora é uma invenção recente, dos anos 90, com um festival que houve em França, que foi o argentino, o Grand Bal d'Europe. Antes, a mazurca dançada em França, ou no Cabo Verde, ou em Portugal, ou por todo lado, era a mesma, e é exatamente a mesma. Inclusive, o Dois Passos, que está aqui composto, foi uma brincadeira quase estilística, porque aquilo vai buscar coisas de uma mazurca portuguesa, que foram a brigada que gravou, portanto, inspirada, atenção, depois não se reconhece, de uma mazurca catalã, e depois de uma terceira coisa, que eu já não lembro o que é, de uma valsa mandada, que também é uma mazurca do Alentejo. Portanto, são três coisas que, pelos vistos, não têm nada a ver, mas têm tudo a ver, porque são exatamente a mesma forma rítmico-melódica. Portanto, é quase uma brincadeira a dizer, a moda de dois passos ou a mazurca é uma coisa, sim, tem bastante disso tudo. A valsa de Torres é também uma mazurca, portanto, é uma moda de dois passos. A ideia é um bocado isso, é sem preconceitos fazer as coisas e vincar naquilo que é nosso, puxar, porque senão ficamos vamos a tocar e somos iguais aos franceses ou aos ingleses, isso nós não queremos.
Mas uma marca do vosso ADN é também esta máxima que vocês têm. Vocês têm uma série de máximas no vosso disco, que é: mais valem balhos à desgarrada no terreiro que coreografias afrancesadas no poleiro, isto é baile para fazer a poeira levantar, não é?
Sim, é assim, quer dizer, os franceses influenciaram-nos logo desde logo, porque houve as invasões napoleónicas e as danças, entre aspas, europeias, não é de agora. Esta aqui é quase a quarta vaga de invasões de danças de europeias, mas desde 1800 e pouco que nós andamos a apanhar com invasões. Portanto, isso já faz parte da nossa coisa. Isso é uma brincadeira, obviamente, que se a minha mulher ouvir isto, se calhar até se chateia, porque ela é francesa, mas a ideia é um bocado essa, ou seja, é marcar a diferença. Entretanto, houve um século e tal de evolução e nós temos coisas muito nossas e são bonitas. E a mim, por exemplo, neste momento dá mais gozo de dançar a dois passos do que a mazurca. E ninguém dança a dois passos, a questão é essa. Portanto, se fosse. É coisa dos. É como o lince, aliás, o lince não, que o lince. Esse é mesmo ibérico, porque cá em Portugal não há. Estão metido à força. Mas é como as espécies endémicas, ou seja, são coisas endémicas só nossas e que devem ser valorizadas por causa disso.
Vocês aqui dizem que o tamboril e a freita corre o risco de se extinguir. E esta pergunta é para o Diogo, que toca gaitas, toca vários aerofones, e nomeadamente toca aqui também uma gaita búlgara, a gaida. Porquê a gaita búlgara e será que estes instrumentos mais tradicionais correm mesmo o risco de extinção?
Não, no caso da gaita de foles galega e transmontana não se gravou nenhum tema com transmontana,
as freitas,
ou flauta e tamboril. Estão na mesma situação que a flauta travessa, que toca o Paulo, a flauta de cana ou a viola campaniça que o Tosa gravou. São instrumentos que, a partir dos anos 90, finais dos anos 90, começam a ter alguma reutilização, começam a haver pessoas a interessar-se pelos instrumentos e, ao longo da última década, têm surgido escolas ou eventos onde se pode aprender um instrumento ou ter uma aproximação ao instrumento. No caso da gaita de foles, é um instrumento que tem já várias escolas espalhadas por Portugal, em Lisboa, Palmela, aqui na zona metropolitana de Lisboa, no
Sim,
Porto.
Mas tu achas que estes movimentos com a Dorfeu, com a Pé de Chumbo, de workshops, de instrumentos, é suficiente para que a aprendizagem do instrumento não se perca?
É um passo. Todas essas associações estão a desenvolver um trabalho e estão a melhorar o seu trabalho e surgem outras associações. Há muita gente a trabalhar, já não podemos apontar apenas uma associação ou a Festival Andanças ou o Festival Interceltic de Sendim. Já há cada vez mais pessoas a trabalhar, há cada vez mais informação na internet, há cada vez mais grupos a trabalhar.
Eu acho que há várias coisas que têm de fazer, especialmente por exemplo, e a pensar mais na campaniça agora, há um conjunto de coisas que eu acho que têm que ser feitas e têm que ser feitas, se estão a tentar fazer, mas que têm a ver com a construção do o próprio instrumento. Estes instrumentos deixam de correr risco quando se chegar a um nível de construção que nos dê a possibilidade de fazermos ou de ter um conjunto de recursos ali que nos dê a possibilidade de fazer o que quisermos com aquele instrumento. Portanto, esta é uma parte importante, a parte de construção, ter bons instrumentos. Depois, a questão de ter métodos, de ter até songbooks, digamos assim, de ter um conjunto de ferramentas que nos dê a possibilidade de evoluir. E acho que é todo um trabalho que se está a fazer lentamente. Portanto, eu não sei se há um risco ainda muito grande de que estes instrumentos possam desaparecer, mas este é um trabalho que tem de ser feito. Está a ser feito, a pouco e pouco, mas é importante.
Mataram o canelo, não foi na sua terra.
vosso disco de estreia de No Mazurka Band, que se chama Ado Baile. Isto é a tentativa de recriar uma vila, uma aldeia, uma aldeia imaginária,
uma
não é?
Uma geografia vertical.
A brincadeira da capa do CD e do nome tem a ver com a sonoridade, é porque a capa do CD faz lembrar, aliás, é um plágio.
A Dubai faz lembrar a Dubai, não é?
Exatamente, a Dubai com nitrato de Chile, portanto é mais essa brincadeira, foi a partir daí, estamos num brainstorming nestas novas tecnologias, todos ao mesmo tempo à bulha no computador, cada um na sua geografia do país, exatamente, uns mais a sul, outros mais a norte, e então chegámos a este consenso.
Mas galharam aqui um bom conceito para a
Sim.
capa, exatamente.
A partir daí foi, portanto, nós
que
não
é
temos...
o anúncio de nitrato do Chile que Sim. aparecia em azulejos, e que hoje, se nós formos andar por aí em estradas que já não se usam, tipo estrada que vai de Perpinheiro para Mafra, ou uma coisa assim também...
Não, continua a existir.
Ainda conseguimos encontrar anúncios de nitrato do Chile em azulejo, em algumas casas.
Sim, a ideia é uma imagem que a mim marcou-me quando era miúdo e pela originalidade, e porque realmente dura e nunca mais, é das poucas anúncios que vêm de há mais de 40 anos e que continuam aí nas paredes. Portanto, não sei se existe mais algum assim, mas... Licor Beirão, Mabor, pronto, mas coisas, há muito pouca coisa que dura tanto. E pronto, foi um bocado isso, foi pegar nisso, a dizer, olha, vamos brincar com isto, também para dizer que estamos a pegar nas nossas raízes e transformá-las, é um bocado isso.
E estão a adubar as vossas raízes também,
estamos,
não é?
Estamos a adubar, vamos lá ver.
E isto também acaba por ser uma aldeia dentro de um país que se calhar é uma aldeia aqui tipo Jangada de Pedra.
Sim, é... Pois, a aldeia...
Aldeia gaulesa também, não é? Que o último reduto do baile português.
Sim, é assim, não é o último, mas se calhar é o primeiro. Agora há muito mais grupos, felizmente, com isto e com outras coisas que se foram feitas. Já começa a haver, todos os grupos começam a tocar uma ou duas portuguesas e lá está, acho que a coisa está a evoluir no bom sentido. Apesar de ainda não... O grupo que quer ter gente no baile não se priva de uma boa dose de francesas. Francesas danças, não gagedo.
Ou francesinhas.
Francesinhas. E portanto, se calhar mesmo com os chocalhos temos sempre uma percentagemzinha de portuguesas. Depois há outros grupos que fazem 100% portugueses, Galandum com o repertório mais transmontano, ou os Toques de Caramulo com o repertório de Águeda. Aqui a tentativa é um bocado a lógica quase dos grupos de música tradicional portuguesa que iam a todos os lados do país. Aqui nós fazemos a coisa um bocado isso com a parte do baile e pronto, e tentamos estudar a coisa e saber o máximo possível disso para podermos fazer a coisa mais ou menos bem feita, mas lá está, sem preconceito nenhum, nem sem dizer isto é assim, se calhar hoje estamos a dançar o Dois Passos completamente mal e daqui a 5 anos se calhar já estão a dançar bem, pronto, isso aí, deixamos isso à evolução darwinista e não, nós simplesmente estamos a tentar lançar sementes, sim, sim, e fazer aquilo que gostamos, claro.
Uhum. E como é que vês esta evolução desde o momento em que vocês apareceram e em que se começava a discutir em vários fóruns, em vários blogs ligados à música tradicional e às danças tradicionais, a questão de estarem sempre a dançar as francesas e de haver pouca gente e haver pouco repertório português, tem evoluído isto, mexeu com as pessoas?
Sim, é assim, isto e outras ações, portanto, também tem havido coisas, ações de, por exemplo, ensinar o pessoal a compor músicas portuguesas, e o que eu já vejo neste momento é que da parte dos músicos a coisa já mudou muito, a maior parte dos músicos está receptiva e quer fazer coisas portuguesas, a maior parte deles não sabia, a questão é mesmo essa. Da parte de quem dança a coisa ainda está mais atrasada, e isso é o que é sintomático, é, por exemplo, neste momento haverá em todo Portugal 12 pessoas para aí ou mais a ensinar danças e nenhuma delas faz danças portuguesas.
Que pessoas portanto, são? Nenhuma delas faz danças portuguesas.
Portanto, e isso quer dizer ainda que a procura ainda é pelas outras danças e não o baile português. Uhum. Isso, pronto, mas isso aí é com o tempo, daqui a uns anos há de virar,
mas,
e há de começar a
ainda acontecer. Vocês ainda conseguem encontrar músicos do antigamente, músicos de 70, 80 anos, nomeadamente a Tuna de Carvalhais, por exemplo, lá de cima atrás dos montes, se ainda conseguem encontrar alguns músicos vivos que vos possam passar este legado das Canas Verdes, Viras, isto é, músicos que as autoestradas, as estradas principais não conseguiram com que eles tivessem desaparecido, em que o facto das serras serradas ainda os mantém ali no seu cantinho.
Pois, é assim, eu falo por mim, cada um fala por si, mas nós não fazemos, eu não faço recolhas. Portanto, nós aprendemos diretamente com as pessoas. E é verdade que já encontramos uns quantos velhotes pelo caminho que ensinaram coisas e aprendemos coisas com muito gosto, mas a verdade é que hoje em dia há imensa documentação. Ainda há pouco tempo encontramos uma coisa na Biblioteca Nacional, que é um documento de 1897 com 1000 páginas e com 600 modas, tudo escrito em partitura. Portanto, com explicação da dança, com tudo, e tem muita piada, porque, por exemplo, aparecem, sei lá, uns 20 ou 30 fados, e explica que aquele fado era assim, não sei o quê, discute-se muito, é aquele fado, daquele já não é dançado, aquele já é só cantado, está naquela fase ainda que a maior parte dos fados eram dançados, mas tem uma informação que nunca mais acaba, e como esse documento há muita coisa, e depois há a questão dos ranchos folclóricos, que apesar de, a questão é conseguir, no fundo, filtrar a coisa, porque obviamente que os ranchos folclóricos fizeram o que fizeram os galegos com o baile galego os irlandeses com o set dancing, os bascos com o baile basco, que elevaram aquilo a um nível de espetáculo que já não tem a ver com o baile. Uma das coisas interessantes, por exemplo, desse documento que eu estou a falar, é que o que se vê é que a maior parte das coisas que se dançavam não eram nem chulas, nem viras, nem nada disso, eram brincadeiras. As brincadeiras são as danças de roda mais simples que existem. E para aí, um terço de tudo que lá aparece são brincadeiras. Chulas, que é o género que aparece com mais frequência, aparece para aí umas 12, 13 vezes, mas muito menos do que as brincadeiras, por exemplo. Isso é interessante, porque, por exemplo, agora com Pola está o tal grupo experimental, nós estamos a fazer 5 ou 6 brincadeiras, com no Mazurca gravámos 2 brincadeiras, portanto, que é a moda da Padeirinha e o José Marques, que é do Ladrão do Meio, e a verdade é esta, e podíamos ter gravado mais, tem piada porque realmente o baile antes era uma coisa bastante informal e muito simples. As pessoas depois é que os grupos folclóricos que fizeram foi complicaram, obviamente, porque fazer uma coisa muito simples não é espetacular. Mas obviamente temos imensa informação nos ranchos, depois, sei lá, dos velhotes que temos encontrado, ao tio do Paulo Colasso, que com um projeto que... José Mendes Rosa, fala.
Sim, não sei o que é dizer.
Há os Velhos da Torre, que também já encontramos uma vez, há o Diogo.
O repertório que tocamos também é o repertório que nos foi transmitido. Os temas que não são composições são temas, ou eram composições de outras pessoas, músicos populares, ou foram transmitidos. Exatamente. Sim. Há aqui uma questão importante, que é em relação ao baile francês, que é, por todas estas razões, estas situações, é que é mais interessante e nos interessa mais trabalhar a partir da geografia portuguesa. Há muita coisa para fazer aqui, há muitos documentos para descobrir, há temas para interpretar, há instrumentos que precisam de estar mais afinados. Por estes motivos é que é mais interessante, interessa-nos mais. Não é só uma questão de não queremos tocar música francesa. Eu gosto de tocar música francesa, toco pouco, gosto bastante de dançar, bailes franceses, o Paulo também gosta, o Tosé também gosta, mas passa mais pelo trabalhar os temas.
Andava o Zé Pantarinha na missão de vender água, o muro que ele tinha muito triste, cheio de mágoa, no quintal do Tigre Espaço estava a burra que este tem, ouviu o burro zurrar e pôs-se a zurrar também. Andava o Zé Pantarinha na missão de vender água, com o burro que ele tinha muito triste, cheio de mágoa, no quintal do Tigre Espaço estava a burra que este tem, ouviu o burro zurrar e pôs-se a zurrar também. Com violas e ferrinhos, mas não nos devem dizer. A panela tem cominhos, nós chegámos ainda agora no barco em que sou a reis. E a barquinha ficou presa lá embaixo nos guindéis. Ai sim senhor, ai ficou presa, ai nos guindéis. Música.
Nós também fizemos moda como nunca a apostar. Se não fosse o desarranjo da panâmica esteira, tínhamos a saia pronta, grita o moço na espadela. Senhora Reis, venha ver, caiu a rata à panela. Ai, sim, senhor! Festa era canção esse quadro. Senhora Rosa, olha, veja o que agora aconteceu. Caiu a rata à panela, até barquinha estremeceu. Ai, sim, senhor, é a barquinha estremeceu.
Quais são os motivos pelo facto de da música portuguesa não ter sido tão bem descoberta ou não ter sido tão bem pegada como foram essas mazurcas, essas chotiças?
Nós estamos é mais atrasados, é só isso. Portanto, em França eles começaram isto há 40 anos. Nós começámos isto com andanças, a verdade é essa. Aqui a questão é esta. Em Portugal houve um... Isto aqui, pronto, os sociólogos lá se deverão divertir a falar destas coisas e a pensar nisto. Mas desde o que eu vejo é que houve um boom de música tradicional pós 25 de Abril, em que toda a gente queria fazer música de intervenção, ou mais ou menos. E a questão é que a música tradicional, digamos-lhe assim, para não lhe chamar outra coisa, tem muito, muito a ver com a dança. Isto não é ser maníaco da dança, mas é mesmo assim, em todo o lado é assim. Claro. Portanto, com a música africana, com a maior parte da world music, tem uma base de dança. 95% pode-se falar de sim, não sei o quê, a canção do trabalho. O pessoal que curtia era dançar para sacar gajas e para arranjar prole. A verdade era essa, portanto. Em Portugal não foi feito isso, portanto, e isso foi o que o Andanças veio dizer às pessoas, por isso teve o sucesso que teve na altura. Mas o objetivo, por isso é que também eu tentei sempre demonstrar isso, o objetivo sempre foi fazer um folk português e baseado nas danças. O Giacometti ou todos os outros que fizeram essa parte das recolhas estavam muito preocupados com a parte oral, mas muito pouco com as danças. O que é interessante neste documento, por exemplo, de 1890 e tal, é que estão lá as danças todas descritas, estão lá com os detalhes todos. Por exemplo, eu tenho, a minha mulher faz, que trabalha com crianças, eu já lá fui buscar 4 ou 5 brincadeiras de crianças, jogos infantis, que aquilo funciona às mil maravilhas. E são, toda a gente continua a fazer aquilo até irrita. Eu vou ao inventário da minha filha e vejo as mesmas músicas.
Tirei para o gato, lá, lá, lá.
Sim, sim, não, de, não sei. E
a galinha põe o ovo, não sei o quê.
E claro que isso aí, tudo isso é, tudo isso é válido, mas nós temos muito mais. E se esse documento existe com jogos infantis, já lá fui buscar 20.
Mas agora a questão é esta. Tu dizias que faltavam descobrir documentos, e o que é que se pode fazer com esses documentos? Digitalizá-los?
Já
estão digitalizados?
Estou na net. O trabalho que eu estou a fazer é estou a buscar coisas, ou para me inspirar, ou por exemplo, neste CD, fomos buscar uma das letras a esse...
Mas ainda haverá muita coisa com coberta de pó que ainda,
sim,
que ainda
sim,
está
mas,
por...
Sim, mas a questão é que aquilo era um cancioneiro da época, portanto, só esse tem 600, e tem lá coisas, por exemplo, é interessante por causa disso, tem lá a Tiânica do Lolé, tem a Moda da Carrasquinha, tem as Pombinhas da Catarina, mas a versão sexual da coisa, tem é aquilo, e o fato, por exemplo, a Lisu aplicou esse tal jogo que eu estava a dizer a semana passada, e ver os miúdos que um século depois voltam a dançar aquela coisa, ainda por cima é uma dança simplicíssima, que é imitar profissões, aquilo... Baila, manina, e que era uma coisa vinda de Espanha. Aquilo está ainda escrito em espanhol, eu traduzi para português, e faz assim, assim, agora a costureira faz assim, assim, assado. E são coisas muito criativas, eram para os miúdos imitarem o que é que fazia a costureira, portanto, e a Lisu está a fazer este jogo e aquilo funciona às mil maravilhas.
Então, e por que não gravarem isso? Pagarem numa série de temas e gravarem?
Não,
e
faremos isso, isto, o problema é o tempo, um gajo só tem uma vida, é complicado, já falámos disso, de gravar jogos e infantis um destes dias.
Penso
mas
eu que todos
há
os
coisas.
Educadores, todos os educadores de crianças vos agradeceriam pelo facto de não terem que estar sempre a passar as mesmas músicas com aqueles sintetizadores pré-programados e tal.
Isso é um mercado, isso é um mercado hoje muito forte, não é?
Sim, mas há lobbies. O problema é esse. Pode-se fazer e sou completamente a favor, mas o problema que temos com os chocalhos ou com a mazurca no mercado, teremos com isso. Ou seja, as leopoldinas ganham-nos sempre. Se não há problema, as popotas e leopoldinas e etc, etc, não dão hipótese. Quer dizer, quem domina os média domina estas coisas. Isso é muito simples.
Okay.
Podemos, agora, não nos impede de fazer um produto de qualidade que nos orgulhamos, que é isso que nós gostamos de fazer, obviamente.
Ok. Por último, na Mazurca Band vão continuar a dar bailes, vão fazer espetáculos também de auditório para gente sentada. O que é que vão fazer daqui para a frente?
Poderá ser as duas coisas.
Exato.
Poderá ser espetáculos em auditórios e espetáculos de baile. O cerne do grupo, o principal, é trabalhar em torno das danças. Daí a seleção do nosso repertório. A partir daí, mas as coisas... vamos vendo como as coisas correm. Mas é natural que sejam concertos sentados. As pessoas não têm de dançar. Isto é, daí o formato de CD. As pessoas podem estar sentadas a ouvir o CD.
Muito obrigado, então.
Moda do Parvalhão. José Mas aperta a cinta, se é topa, se és caçador. Já te disse, oh José Mas, há de ter um belo amor. Há de ter um belo amor, há de ser um bom patrão. Não queiras ficar no meio, paspalhão, oh paspalhão.
Lá na minha aldeia toda a gente chora. Lá na minha aldeia toda a gente chora. Pela padeirinha que se vai embora. Pela padeirinha que se vai embora. Que se vai embora, já está diabalada. Que se vai embora, já está diabalada. Bate padeirinha e acerta a pancada. Bate padeirinha e acerta a pancada. Acerta a pancada e acerta no chão. Acerta a pancada e acerta no chão. Bate padeirinha do meu coração.
bate para a linha do meu coração.
Final desta emissão de hoje da Terra Pura, em que tivemos com No Mazurka Band, que reinventam o baile português. Conversámos durante esta hora com Paulo Pereira e António Bexiga, que também fazem parte dos Chocalhos, e ainda um terceiro membro deste No Mazurka Band, Diogo Leal. Podem vê-los por aí num dos muitos bailes organizados, por exemplo, pela Pé de Chumbo, pela Red Balls, enfim, ouçam-nos e dancem com eles. É tudo por hoje, até à próxima.
Baila com meu amor, baila com meu amor, baila com meu amor.